pessoal, meu nome é Aline, estou aqui com a professora Dilma mais uma vez para a gente gravar o nosso quinto podcast. E hoje nós vamos falar sobre educação à distância. Eu estava dando uma olhada aqui no que eles fazem essa definição de educação à distância e eu vi que eles fazem uma diferença entre educação à distância e ensino à distância. E aí eles marcam essa diferença entre educação à distância e ensino à distância, porque, segundo eles, a ênfase do ensino à distância é do papel do professor, como alguém que ensina à distância. E já o termo educação, eles preferem porque ele é mais abrangente, embora nenhuma das duas expressões dão conta de dizer o que, que é a tal da educação à distância. Eu acho interessante a gente falar desse assunto, porque assim, hoje, quando a gente fala em educação à distância, a gente sempre pensa na internet e na educação à distância mediada pela tecnologia. Mas, na verdade, a educação à distância é uma coisa que já acontece há muitos anos. Se você parar para pensar, as pessoas se correspondiam muito no passado. Então, a educação à distância, ela já existe há muito tempo.
Sim, eu não falei nem olá, hoje estamos aqui novamente, né? Você tem toda a razão de falar que esse educação à distância, o curso à distância, eu não vou entrar nessa discussão de educação e ensino à distância, mas o curso à distância já existe há muito tempo. Eu não estou lembrando exatamente aqui o nome de... Enfim, talvez nem seja o caso de dizer o nome, mas tem um curso muito famoso que a gente encontra em toda revista, jornal, antigamente muito mais, mas hoje em dia a gente ainda encontra, que já oferecia cursos à distância para várias áreas humanas, exatas e áreas mais técnicas há muitos anos, desde que eu era criança. Ensino por correspondência, né? Isso não é uma novidade, é uma realidade que a gente às vezes esquece, que esse curso à distância já existia há muito tempo.
Mas a gente pode dizer então que essa moda, vamos colocar assim entre aspas, esse boom de se falar de ensino à distância, será que ele tem acontecido ultimamente por conta das tecnologias da internet?
Sim, mas antes tem que lembrar de mais um curso que a gente já tem há muitos anos e a gente não se dá conta de que ele é um curso à distância, que é o telecurso segundo grau.
Sim.
Telecurso primeiro grau, segundo grau, pela televisão, né, com as apostilas que se tiram, os livros que se retiram em um determinado local. Mas, enfim, um curso à distância também, que a gente parece que deleta essa distância para trás e pensa só hoje em dia por causa da internet.
Exatamente.
A tecnologia nova aí, ou diferente, né? Porque esse novo tem uma grande discussão e polêmica sobre o que é novo, o que é antigo, né? Mas o que a gente tem hoje que chama mais atenção é essa educação, esses cursos à distância mediados pela tecnologia, precisamente computador e internet.
Agora vamos falar um pouco assim do preconceito que a gente ainda tem em relação à educação à distância. Porque hoje, como a gente comentou agora, tem esse boom, né? Tem sido oferecido bastante coisa aí à distância, até na graduação, uma graduação completa. Você pode hoje fazer à distância. Então, só que existe o preconceito, a gente sabe que existe preconceito, diversos preconceitos, mas acho que o mais forte dele é em sentido de mercado mesmo, né? O mercado ainda não gosta muito de pegar gente com currículo cuja educação foi feita à distância. Então, o que você tem a dizer um pouco sobre isso?
Eu já tô aqui pensando em rir, porque eu vou falar novamente que há duas questões a serem tomadas quando se fala nesse preconceito. Eu vou tentar falar os dois e tentar recuperar os dois, né? Um é a questão do conceito de presença e a outra uma questão relacionada com controle. Então, a questão do conceito de presença e de uma, talvez relacionada também com uma questão de relacionado com uma questão de uma crença, uma representação que nós professores temos, de que tendo o aluno ali presencialmente diante dos nossos olhos, no mesmo ambiente físico, e eu tô falando isso e ainda tô pensando que tudo isso pode ser feito pela internet, mas que eu possa tocar a pele do outro, né, para marcar esse espaço físico, garante um ensino e uma aprendizagem. Nós não consideramos que, às vezes, um aluno está de corpo presente, nós podemos tocá-lo, mas ele está a léguas de distância, pensando em mil outras questões. E, de forma alguma, esse aluno está de mente presente, mente e corpo presente na sala de aula. Então, essa é uma questão que nos faz... E daí, tudo isso é relacionado com o controle. Nós, professores, e uma grande porcentagem da população ainda acredita que esse corpo presente é mais fácil ou é possível controlar o processo de ensino-aprendizagem e que a distância não me permitiria esse controle. E aí é preciso falar que ainda se pensa a educação como uma questão de ter controle do outro. A gente ainda acredita, muitos professores ainda acreditam, e muitos alunos e a população em geral ainda acredita que nós controlamos o aprendizado do outro. Que eu tô lá dando aula, eu falei, o aluno tá lá ouvindo, e isso significa aprender e ensinar. E não é isso. Uma pessoa pode estar de corpo presente um ano inteiro, o aluno passar o ano inteiro na minha sala de aula, olhando para mim e estar a léguas de distância, pensando na sua vida, na outra disciplina. Então, ele não está assistindo a aula de fato. E ainda que estivesse, isso não significaria aprendizado. E eu não há como controlar a aprendizagem do aluno. Por mais que se tente, pode parecer radical eu dizer isso, mas não há. As pessoas aprendem aquilo que elas decidem e escolhem aprender. Elas podem até se alinhar, como diz o Enger, e fazer o exercício que você pede, mas depois joga aquilo fora, sai da sala, joga no lixo. Porque não está interessado em aprender aquilo, decidiu não aprender aquilo.
Agora, o preconceito também tem a ver, eu acho, com essa questão dessa impressão de que a gente tem que o ensino à distância é fácil.
Ah, essa é uma outra questão muito interessante.
Então, você supõe que quem fez o ensino à distância não fez nada, assim, né? É importante, então ele não tem uma formação decente, vamos dizer assim. Que isso também é uma ilusão, né? De que você achar que o ensino à distância é fácil desse jeito.
É muito interessante você ter tocado nesse ponto, que eu diria um terceiro aspecto dos dois sobre os quais eu comentei. Que se tem mesmo essa representação de que o ensino à distância é fácil e que eu faço a hora que eu quiser, e esse a hora que eu quiser fica aparecendo, eu faço à la vonté, quando eu quiser, como eu quiser, e não é bem assim que acontece. Porque é preciso ter uma disciplina muito forte para conseguir fazer um curso à distância. E essa a falta da disciplina é até uma das razões pelo grande número, alto índice de desistência nos cursos à distância, porque as tarefas são postas, as atividades do curso são postas e há um prazo. Há um prazo para que elas sejam realizadas. Mesmo que haja um modelo, um desenho de curso que te permita um prazo mais flexível para que cada aluno caminhe no seu ritmo, ainda assim, você precisa ter a sua produção de conhecimento. E a sua construção de conhecimento, você tem que realizar as atividades. E se você não tiver disciplina, você começa a acumular atividades e quando se percebe, não se dá mais conta de levar o curso adiante. Ou é possível levar o curso adiante, mas as pessoas se amedrontam com a série de atividades que precisam cumprir. E a responsabilidade de ter que cumprir adequadamente, de acordo com os objetivos do curso, e desistem porque percebem que dá trabalho. O curso à distância dá trabalho igual ou muito maior do que um curso presencial.
Agora, uma coisa assim que eu acho importante também a gente conversar, a gente está aqui falando de ensino a educação à distância, mas a gente não está falando o que é educação à distância, que modalidades existem de educação à distância, porque, pelo que eu vejo, existem muitas ofertas que a gente vê e a gente percebe que são ofertas diferentes. Então, você tem o que eles chamam de educação à distância, que é você assiste um vídeo e daí você faz coisas. Tem uma outra coisa que é você interage. Então, você entra em chats em certos momentos e você conversa com a turma, o professor está lá no meio. Enfim, então, existem essas diferentes modalidades. Como é que é isso um pouco?
Eu acho que uma primeira diferença a falar é essa questão do tempo, né? Porque nesses cursos, telecurso segundo grau, no curso por correspondência, o curso é assíncrono, né? Você não interage no mesmo momento com os participantes do curso ou com o professor. Você manda uma carta, vai, a pessoa faz as tarefas, devolve a carta. Agora, tem a outra possibilidade que a gente chama de síncrona, que é você entra no chat e conversa em tempo real. Todo mundo está ali participando em tempo real de alguma atividade. Acho que essa é uma primeira diferença a ser posta. Agora, a sua questão vem em relação a uma concepção de ensino, que eu diria concepção de ensino, ponto. Não está nem necessariamente relacionada com o ensino à distância, com o ensino de forma geral. Se eu tenho uma concepção conteudista e transmissionista de ensino, eu vou, tanto na minha aula presencial como no meu curso à distância, eu vou desenhar um curso que eu ponho textos, vídeos, e os alunos fazem downloads, leem e depois respondem perguntas, questionários. Esse é um desenho de curso que está totalmente relacionado com uma concepção transmissionista e conteudista de ensino. É comum também nesses casos as pessoas responsáveis por esse tipo de curso pegarem um livro, por exemplo, um livro de Lacan, e transforma um livro em 20 slides, resumos, assim, citações do livro em um PowerPoint de 20 slides. Então, o aluno assiste aqueles slides e depois responde a um questionário sobre Lacan.
Uhum.
Esse é um desenho de curso que tem essa concepção de transmissão de conhecimento. De transmissão de informação, eu diria, que é bem parecido com o que ainda se faz em muitas das nossas escolas presenciais. O professor vomita conteúdo, o aluno engole o conteúdo e depois despeja numa prova, que é muitas vezes como um questionário. Agora, felizmente, há outras possibilidades que eu as encaro como cursos à distância, uma educação à distância de fato, que é você usar essa tecnologia que a gente tem hoje, a internet, as ferramentas disponíveis e trabalhar numa nova ou diferente concepção de ensino, que é um ensino colaborativo. Ensino sócio-interacionista. As pessoas não transmitem saberes, informação ou conhecimento. Elas constroem conhecimento a partir de uma interação à distância. O que não elimina alguma leitura, não elimina. Mas essa possibilidade se daria como? Você pode, vamos pegar o mesmo exemplo do Lacan, né? Você quer fazer um curso sobre um seminário X de Lacan. Então, as atividades nesse desenho de curso com essa outra concepção, você promoveria debates entre os participantes do curso sobre o tema do curso por meio de fóruns, por meio de chats. Os alunos desse curso fazem trabalho à distância de fato por meio de fóruns, de chats, de e-mail, e vão discutindo todos os pontos, os temas que o professor determinar ou que o grupo determinar. Pode haver uma co-construção de syllabus ou de currículo, de currículo do curso, de programa, né, de conteúdo do curso, e vão buscando. Inclusive, o professor nem precisa oferecer toda a referência bibliográfica do curso. Não, os próprios participantes podem, a partir de um tema X, buscar na internet artigos, entrevistas e trazerem para discussão com seus colegas de curso por meio de chats e fóruns, bate-papos e fóruns, e-mail ou o que quer que seja a ferramenta utilizada, e vão construindo conhecimento a partir desses debates e dessas discussões. E aí o papel do professor, ou do tutor, ou do instrutor, passa a ser outro totalmente diferente do primeiro, e que você somente deposita conteúdo lá e depois corrige questionários. Essa outra possibilidade, com essa outra concepção de ensino e aprendizagem, o professor tem muito mais trabalho, porque todos têm muito mais trabalho, porque a responsabilidade é compartilhada entre todos os participantes do curso. E então, pelos debates, o professor não tem a figura central. Numa concepção socio-interacionista de ensino e aprendizagem, o colega de curso pode debater com seus colegas, e é nesse debate que a aprendizagem vai se dando, é que os questionamentos vão sendo elaborados e formulados, e o professor não tem a preocupação de dar a resposta. O importante nessa concepção de curso, nesse desenho de curso, é o processo de aprendizagem e não o produto final. Não, mas esse processo de debate, de busca feita pelo próprio aluno, de apresentação de propostas, de atividades pelos próprios discentes e docentes, numa comunidade de aprendizagem, o mais importante é esse processo que permite a construção de conhecimento sobre determinados temas a serem tratados no curso.
Agora você está falando isso e eu estou aqui pensando na plataforma Moodle, e vou te dizer porque eu estou pensando nela, até depois, se você quiser falar um pouco sobre essa plataforma. Mas eu estou aqui pensando porque você está aí falando de como o ensino pode ser colaborativo, mas eu escuto tantas pessoas que têm horror a esses chats e a esses bate-papos em que você coloca lá o tema da aula e vocês conversam. Então, é engraçado que eu fico tentando entender por que eles não gostam tanto, por que as pessoas têm esse medo, ou sei lá, porque esse incômodo que acontece, né? E aí, eu queria que você falasse um pouco disso também, da sua experiência, o que você sente.
Olha, eu primeiro tenho que dizer que eu sou uma pesquisadora da área de ensino, aprendizagem e tecnologia, mas sou uma pesquisadora atrevida, sim. Tem muitos pesquisadores: Vera Menezes, Maximina Freire, Wilson Leff, Heloísa Collins, uma das primeiras a trabalhar com educação à distância no Brasil, na área de linguística aplicada, que é a minha. Então, eu sou uma pesquisadora ainda iniciante na área, e muito mais atrevida, né, do que necessariamente que eu tenha muitos estudos já sobre o tema. Mas o pouco que eu tenho investigado a respeito, e com base na minha própria experiência profissional, que eu vou, com base nessa experiência, que eu vou falar aqui. Então, o que eu vejo é que, eu vou falar, essa juventude que a gente tem aí, né, que já lida com a internet no seu dia a dia, que já vai para o MSN, faz seu bate-papo, Skype, Orkut, enfim, que já é frequentador assíduo E não só frequentador assíduo, mas como é que eu posso dizer? Uma pessoa que gosta desse ambiente. Então, essa juventude me surpreende também, mas eu entendo por quê, quando a gente propõe um chat educacional. O chat educacional, primeiro que esse aluno, esse jovem que lida com chat livre, ele não sabe o que é um chat educacional. Então, ele vai para o chat educacional pensando na aula presencial, pensando que ele vai ser cobrado, pensando que ele tem que mostrar conhecimento, que ele está sendo avaliado, que ele não pode errar porque vai passar vergonha, e que o professor vai punir, avaliando mal, dando nota ruim, se ele falou alguma bobagem, entre aspas. Então, tudo isso faz com que os alunos não queiram participar do chat educacional ou participem com muito receio do que seja isso. Uma outra questão, um chat educacional, assim como outros chats que a gente faz no dia a dia com os colegas, o grupo de amigos, o chat ele tem uma dinâmica diferente da sala de aula presencial. Na aula presencial, você tem um falando e 30, 40 ouvindo, né? E isso dá uma falsa sensação de que há organização de falas. No chat, todo mundo digita ao mesmo tempo. Então, tem 3 alunos digitando e mantendo uma conversa X, outros 3 com outro tema relacionado àquela mesma aula pelo chat. Mas cada um vai se direcionando para uma questão da discussão sobre o tema proposto que mais lhe chama atenção. E isso dá uma falsa sensação de que há desorganização. E muitos alunos vão para um chat educacional pensando que vai ser igual a aula presencial. Eles vão ficar calados, sem digitar, o professor fala, 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 digita, digita, digita. Depois, cada aluno digita um de cada vez. E aí, quando eles percebem que não é assim, que isso não funciona, isso causa também um receio de que eu não vou mais participar de um chat educacional porque lá não se aprende, é uma bagunça, todo mundo fala ao mesmo tempo, né? Como se isso, eu volto a dizer, não acontecesse na aula presencial. Enquanto o professor está falando, está todo mundo pensando na festa de ontem, na balada de amanhã, na aula, no trabalho que tem que entregar assim que tocar o sinal, na prova que tirou, enfim. Mas essa bagunça está ali na mente dele e tem a falsa sensação de que há organização e que cada um fala de uma vez. Então, essas são algumas questões. Uma outra questão ainda é que na aula presencial, o aluno, se ele está lá quietinho olhando para o professor, parece que ele está participando. Na aula, no chat educacional, por exemplo,
não dá para fazer isso.
Se ele até dá, mas o aluno termina se sentindo assim, eu tenho que falar alguma coisa para o professor saber que eu estou aqui, né? Mas, então, o chat educacional e essas várias ferramentas online, elas terminam jogando uma responsabilidade no ombro do aluno, que na aula presencial ele camufla, porque a aula presencial permite, muitas vezes, esse camuflar. Então, o aluno começa a se sentir cobrado a produzir, a participar, contribuir, porque senão depois ele olha o chat, os chats do ano inteiro, do semestre inteiro, do curso inteiro, e ele começa a ver que os colegas participaram e que ele não mostrou a face. Então, acho que todo esse conjunto de aspectos que eu falei aqui é que pode ser que sejam esses aspectos que façam os alunos correrem do chat. E eu acrescentaria um ainda mais, que é, na sala de aula presencial, teve a aula, acabou, depois o aluno pode até dizendo, eu estava quietinho, mas eu estava pensando o que você estava dizendo e tudo mais. Agora, um chat ou um fórum fica todo registrado numa plataforma, seja ela Moodle, EduLang ou qualquer outra. E o aluno fica exposto ali. O chat está lá. Em qualquer momento pode ser acessado pelos colegas, pelo próprio aluno, pelo professor. Então, fica registrado por escrito e isso causa muito medo. E faz com que o aluno se sinta exposto demais, talvez. Então, esse conjunto de elementos que faz com que o chat educacional, participar de uma plataforma Moodle, causa esse, Deus me livre, eu vou ter que trabalhar demais, eu vou ser avaliado toda hora, enfim, na concepção do aluno, né?
Por um outro lado, quando você fala desse medo de exposição, a gente pode pensar mesmo para os professores, né? Porque muitos professores ainda não gostam, não compraram ainda esse tipo de educação e há uma grande crítica em relação a ela. E a gente também pode pensar um pouco dessas críticas, que também vem um pouco dessa insegurança, no sentido de que o professor também se expõe ali quando ele está num chat, quando ele está falando, ele também está deixando ali gravado, registrado o que ele está transmitindo, o que ele está, né, que papel ele está tendo ali. Então, também existe isso do lado dos professores, né?
Ah, sem dúvida. E
também não há um medo de substituição?
Há um grande medo de substituição da tecnologia, que é muito interessante pensar nisso. A professora Celane, da PUC São Paulo, sempre diz, lá com seus mais de 80 anos, ela lembra que quando o retroprojetor apareceu, houve medo, quando a televisão e o vídeo apareceu, os telecursos, houve esse medo geral, agora vai acabar, profissão docente, e sempre assim, agora é a questão da internet, o Google vai me substituir, ai meu Deus.
A Wikipédia,
né?
Também vai te substituir.
Vai me substituir, o que, que eu vou fazer agora? Ninguém vai querer estudar comigo. Então, esse é um medo, sim. Mas as pessoas que trabalham com tecnologia e educação já sabem que, muito pelo contrário, por trás de um curso à distância, você precisa de muito mais profissionais, docentes, para conseguir, pelo menos esse desenho de curso que eu digo, de uma ação colaborativa, sócio-interacionista, essa concepção de ensino, você precisa de muito mais docentes para fazer esse desenho de curso, para elaborar as atividades e para participar do curso e de todo esse processo de ensino-aprendizagem, né? Mas você está certa em dizer que os professores têm o receio, sim, de se expor, porque a aula fica ali, gravada, ainda que seja para ele e sua turma. E uma outra questão é que muitos professores ainda pensam que ministrar um curso à distância é transpor o que se faz no presencial para o à distância. E aí, e como isso não é possível, você não pode ficar, eu dizia, até é possível naquele curso transmissionista, que você vai lá, põe o texto, o aluno lê e você faz um questionário, mas nessa outra concepção sócio-interacionista e colaborativa, não há como, você não pode participar de um fórum, de um chat e você ficar digitando coisas e todos os demais alunos lendo a sua digitação como que ouvindo na sala de aula, não é possível isso. E essa é uma questão e a outra é, por uma síndrome de completude, o professor pensa que no à distância não vai ser possível cumprir todo o conteúdo que ele pensa que transmitir.
Não, é como se fosse possível também ele fazer isso presencialmente.
Ele acredita que pode. Vários colegas ainda dizem, acabou o semestre, cumpri meu conteúdo. Porque ele falou de tudo que ele queria falar. Agora, isso não significa que o aluno aprendeu. Mas há essa tentativa de controle de um todo, de um tudo, de uma completude que no presencial se tem a falsa sensação de que é possível, né? E que no à distância fica posto essa impossibilidade, e isso amedronta muito alguns docentes.
Agora, pelo que eu tenho visto também, conversando com alguns professores e até com pessoas que já passaram por educação à distância, eu vejo que também há uma reclamação por parte dos alunos de que não há um contato, como é que eu posso dizer isso? De que eles sentem falta do relacionamento, vamos dizer assim, que acontece numa sala presencial. Mas aí eu tenho pensado sobre isso porque eu já não sinto dessa forma e eu acredito então que essa falta de relacionamento que eles reclamam deve ser quando eles estão então tendo essa educação à distância que você falou nessa concepção conteudista. Porque nessa outra proposta que você está falando, nessa outra concepção da interação socioterapeuta, da comunidade, de uma comunidade colaborativa. Então, aí sim, essa relação, esse relacionamento, ele está presente, mesmo de que não presencial, mas ele está presente, né? Mas eu sinto que as pessoas ainda não veem isso.
Eu estava tentando lembrar aqui o autor, mas depois eu disponibilizo aí no link, um autor que fala sobre o conceito de presença. Que eu já comentei aqui um pouco nos exemplos, né? De que não é o fato de você estar de corpo presente aqui do meu lado, que você está presente. Exatamente. Porque você pode estar com a mente distante, pensando em outras questões que te transporta para um outro lugar. Então, há essa discussão e demora um pouco, eu vou falar por mim, quando eu comecei a lidar com a internet, computador para curso à distância, eu lidei como aluna, eu resolvi fazer um curso de metodologia com a professora Heloísa Collins, na PUC São Paulo, para que eu pudesse compreender como funcionava esse mecanismo. E inicialmente eu tinha essa concepção, né? Muitas vezes eu tinha vontade de fechar o computador, porque eu ainda estava relacionada muito com o equipamento, né? Com o hardware ali, o software. Então eu tinha dificuldade com a máquina, com o equipamento, e isso me fazia muitas vezes querer desligar tudo e ir lá para a sala de aula, porque aí bastava eu sentar e ouvir. Se eu quisesse falar, eu falava. Quer dizer, lidar com essa com a minha fala, ia dizer, com essa máquina que sou eu, e o professor e a sala de aula, sem precisar lidar com equipamentos, parecia mais fácil. Mas no momento que todo esse equipamento se tornou familiar para mim, e que eu comecei a participar dos fóruns, dos chats e fazer trabalho em grupo dessa forma, eu comecei em alguns momentos a perceber que esse conceito de presença era algo mais amplo. Eu me sentia tão presente quando eu estava num chat, num fórum ou qualquer outra atividade, e que os colegas estavam tão presentes ali como se eu estivesse falando, até meio que uma sensação assim de que as pessoas estavam ali do meu lado, como se eu não estivesse com voz, mas telepaticamente estivesse todo mundo ali num trabalho ativo e numa proximidade incrível. Essa questão da presença é muito importante. Mas é preciso, sim, você se familiarizar com o equipamento que você está usando.
Então, a gente pode dizer que, nesse ponto, a tecnologia ela pode ser um dificultador aí desse processo. No sentido de que se a pessoa não tem essa familiaridade, vamos dizer assim, que primeiro ela tem que aprender a usar a ferramenta. Porque se ela não tiver se ela não ficar à vontade com a ferramenta, seja ela qual for, isso pode ser um dificultador para ela efetivamente participar ativamente dessa comunidade colaborativa, vamos dizer assim.
Mas eu tenho um certo receio de fazer essa afirmação assim tão pontual, algumas pessoas que pensam que antes de você fazer um curso à distância, você tem que fazer um curso de tecnologia.
Uhum.
Você tem que fazer um curso de formar informática primeiro, para depois você ir para um curso à distância. Eu não estou tirando a possibilidade disso acontecer e nem a relevância disso acontecer, a importância para cada um, porque a gente tem que respeitar as diferenças. Mas eu fico pensando que esse aprendizado pode acontecer durante o curso à distância, né?
Mas será que não ocorre um grande número de desistência antes que isso consiga realmente acontecer?
Ah, pode acontecer. Se você tem, por exemplo, uma internet lenta, isso pode te atrapalhar profundamente, porque você não consegue participar de um bate-papo, você não consegue fazer as suas postagens, e daí isso dá um estresse, causa um estresse que você resolve dizer, não dá para fazer o curso, é ótimo, mas não tem condições, porque minha internet está lenta demais. Eu estava tentando fazer um paralelo aqui, pensando na criança quando vai para a escola, mas se bem que a criança já tem um aprendizado em suas casas que lhes permitem chegar na escola já sabendo alguma coisa sobre os equipamentos, porque tem uma tecnologia da sala de aula que muita gente não leva em consideração, que é o caderno, a borracha, o lápis, o apontador. Então, eu estava tentando traçar um paralelo assim.
Sim,
a criança vai para a escola
ela também
e ela também passa por esse processo de aprender a lidar com essa tecnologia, mas ela vai aprendendo isso junto com o aprender a ler, ou aprender a pintar, aprender a associar. Então, esse aspecto que eu queria, esse fator, né, que me faz ter um pouco de cuidado ao falar dessa questão para não pensar... nunca usou um chat na vida, então você não vai poder participar do curso à distância, sendo que você pode, desde que você tenha uma certa autonomia, uma certa curiosidade, um senso investigativo que te leve a clicar e ir descobrindo. E além disso, os professores vão pôr tutoriais, muitas vezes, para ir explicando o funcionamento. Quer dizer, tem várias ferramentas que podem ser usadas para ir auxiliando esse aprendizado da ferramenta, do uso das ferramentas, enquanto o curso vai acontecendo.
Agora, eu estou aqui também pensando que hoje a gente já tem vários cursos que são completamente 100% à distância e nós temos alguns que são semipresenciais, né? Que são aqueles em que você faz um pouco à distância e um pouco presente. Voltando também a falar, isso acaba a gente falando de novo de preconceito, aí eu não sei se é preconceito também, então vamos discutir um pouco disso, que é... certos cursos, certas disciplinas não aceitam que serem transformadas em cursos meio a meio, vamos dizer assim. É o caso de direito, psicologia mesmo, lógico, tem a medicina também. Mas aí o argumento dado é que você tem que realmente tem que fazer estágio, você tem as disciplinas que você tem que estar presente, que você tem a prática. E aí, assim, eu penso que eu concordo com isso, mas ao mesmo tempo eu não concordo. Porque se a gente pensar se você divide um curso entre presencial e à distância, e a parte que cabe, que dá para fazer à distância, você faz à distância, e a parte do estágio, toda aquela coisa, você faz presencial, então teria, isso é uma questão que eu te faço, teria como a gente transformar grande parte, se não todos os cursos à distância, mesmo que se fosse só algumas partes, por exemplo, ou não? Você acha que realmente algumas coisas são necessárias, elas precisam ser presenciais? E eu não estou falando de estágio nem de prática, estou falando mesmo da parte que compõe a teoria disso.
Olha, eu vou falar nesse sentido, porque eu ainda não tenho... leitura nem dados suficientes para falar de cursos como medicina, por exemplo. Se bem que eu estava tentando aqui imaginar que um estágio no hospital poderia ser feito, não no hospital da instituição que oferece o curso, mas da minha localidade, e que poderia ter um orientador local, né? Enfim, teria essa possibilidade. Não sei se alguém pensaria que isso também não poderia ser considerado, de certa forma, como um semipresencial. Mas em outras disciplinas, como, por exemplo, a minha área, letras ou geografia, direito, eu não vejo razão para que não seja possível um curso à distância nessas áreas. Não, de contabilidade, administração, não, sinceramente, não vejo razão. A não ser essa ânsia de controle, um falso controle que se pensa ter no presencial, e essa concepção transmissionista, nessa síndrome de completude. Mas eu vejo que é principalmente essa questão do controle. Como é que eu controlo o aluno? Como é que eu sei que é ele que faz? E daí vem essa questão do semipresencial para testar, para conferir se é mesmo o aluno.
Eu acho que, na verdade, a gente está aprendendo muito ainda a como desenvolver, como adaptar, como criar, na verdade. Porque essa ideia, pelo que a gente está discutindo aqui, a gente não consegue adaptar, assim, vamos pegar aquela situação presencial e transformá-la para a distância. Então, eu acho que a gente, aos poucos, está aprendendo como fazer, como criar uma nova forma. Então, assim, eu até entendo, por exemplo, no caso da psicologia, que é o meu caso, realmente a gente tem muitas, é uma parte grande do da formação, que ela é baseada na prática. Então, você faz lá, você atende, você faz a prática, e depois você tem a supervisão, você tem aquela discussão. Mas, por exemplo, eu não vejo por que o curso não pode ser parte à distância nos primeiros anos, por exemplo, em que você não tem atendimento, que você realmente está fazendo, está sendo inserido à psicologia, o que é, enfim. E eu não vejo por que esse momento não poderia ser à distância. E pensando mesmo também na questão da prática, como você mesmo falou, eu acho que poderia existir uma forma, sim, de as pessoas não terem que se deslocar aos grandes centros para fazer, por exemplo, uma medicina. Ela poderia fazer a parte cabível à distância e as universidades expandirem, fazendo mini centros mesmo nas cidades, para que a pessoa tivesse, por exemplo, como discutir e fazer uma prática na sua própria cidade. É uma ideia que pode ser uma coisa interessante, mas também tem que ter um interesse muito grande aí das universidades.
É, precisa ter essa vontade, e a questão do controle precisa ser pensado novamente. Porque pode ocorrer de uma instituição dizer, mas eu não vou querer certificar um aluno que eu não vi fazer a prática, né? Que não foi um professor daqui que observou essa prática do aluno, né? Nesse exemplo que você deu e que eu tinha, o exemplo que eu tinha dado anteriormente. Então, eu vejo como uma questão principal a ser muito debatida, discutida, para quem quer se engajar de fato no ensino à distância, é discutir esse, não quero dizer problema, mas essa questão do controle que as pessoas ainda querem ter quando se fala em educação.
Bom, então a gente já falou bastante hoje, queria saber se você quer falar mais alguma coisa, se você quer colocar mais alguma coisa que você acha importante sobre a educação à distância.
Eu queria dizer que nós fizemos aqui só um aperitivo do que se tem para discutir sobre educação à distância, ensino à distância ou curso à distância. Há muito mais para se debater, conversar. Mas hoje eu acho que nós
paramos. A gente fez uma introdução, né?
Por aqui é bem uma introdução. Falamos de algumas crenças, algumas representações, falsas representações, né, em relação ao que possa ser o ensino à distância e seus problemas, entre aspas. Mas muito ainda tem que se dizer, e a gente pode voltar ao assunto escolhendo, selecionando um tópico específico do ensino à distância para a gente discutir.
Então tá bom, obrigada, professora, pela sua participação, e a gente se vê no próximo podcast. Até mais.
Até mais. finalizando, eu gostaria de sugerir a leitura da revista Letras e Letras, a edição de dezembro de... do segundo semestre, edição do segundo semestre de 2009, do nosso Instituto de Letras e Linguísticas, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, porque essa edição é toda sobre ensino, aprendizagem e novas tecnologias. Então, a gente vai deixar o link aí para todos e fica a sugestão.
E a UFU está tendo, né, uma pós-lato sensu em...
Sim, nós estamos fazendo um curso de especialização lato sensu sobre ensino, aprendizagem e tecnologia.
Porque é importante, nesse ponto que você também falou, que o professor tenha um espaço, um treinamento, um momento para ele perceber que são diferentes, são momentos diferentes, né?
Ah, sim. Não vamos falar em treinamento, mas uma
treinamento
formação.
É uma palavra horrível, né?
É uma formação, um espaço de formação, né? Continuada, inicial, enfim.